você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado do café para a gente entender um pouquinho a influência da chegada dessa safra brasileira, enfim, que tamanho essa safra vem e que condição ela traz aí para os preços. Os preços que na semana passada tiveram algum tipo de modificação positiva, inclusive para o produtor, mas ainda não é um crescimento, uma alta consistente. Será que vem alguma mudança por aí? Vamos perguntar para quem está envolvido com comercialização do café, para quem está observando esse início de safra, que é o meu amigo Lúcio Dias, superintendente comercial lá da Cochupé. Está aqui o Lúcio na tela com a gente. Seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Safra começando, colheita aí no sul de Minas, principalmente em andamento já, né, Lúcio? Com que expectativa estamos começando essa safra? O mercado está com uma expectativa fabulosa, né, Lúcio? Mas será que vem tudo isso que o mercado está pensando?
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, o que a gente percebe, o que nós temos trabalhado aqui na cooperativa é um pouco diferente da expectativa dos grandes players do mercado, tá? Os grandes participantes têm tido uma visão muito otimista da safra brasileira, não tanto quanto em relação à Arábica. Em Arábica eles falam em 45 milhões de sacas, nós aqui estamos considerando uma safra de 42 milhões de sacas, mas é muito mais em relação ao café Conilon. No Conilon tem participantes dizendo até em 18 milhões de sacas de café. No levantamento da Conab, a produção é que eles dizem em torno de 13 milhões. Eu conversei com várias pessoas no Espírito Santo que também falam de 13 a 15. Então, essa expectativa muito grande leva essa baixa aí das cotações, porque os nossos o sinal que é dado para o mercado internacional, para o mercado financeiro, é que o produtor vendeu pouco café e vai ter que vender durante a safra. Então, isso não é verdade, mas infelizmente ele força o mercado para baixo.
Quando a gente faz essa contabilidade, então, do que o mercado está pensando, 18, até 18 milhões de Conilon, mais 45 de Arábica, a gente tem aí uma produção acima de 60 milhões. Com que número vocês trabalham, Lúcio?
Nós estamos trabalhando, nós aqui na cooperativa sempre trabalhamos com a safra da Conab, as nossas acreditamos que essa estatística está correta. A estatística da Conab vale para, e do IBGE, vale para todos os produtos agrícolas brasileiros, vale para soja, para milho, para trigo, para hortaliça, para produção de carnes. Então, ela vale para tudo. Os únicos players que não consideram os dados da Conab como corretos ou aproximadamente corretos é a turma do café. Até eu disse isso no seminário que eu participei a semana passada no Guarujá, no Seminário Internacional de Santos, que nós temos um defeito muito grave de não acreditar nos nossos próprios números. Mas é os números que a gente tem e, na minha opinião, bastante consistentes. Então, eu trabalho muito com esse número aí, acho ele o mais correto e sempre, como a participação da cooperativa é bastante expressiva, nós trabalhamos aí de 13% a 15% da safra brasileira de Arábica, os dados do recebimento nosso de café ao longo dos últimos anos, eles tá batendo muito com os levantamentos da Conab. Então, eu acho que é uma checagem muito importante, ele é bastante significativo.
Olhando, focando aí nos números da Cochupé, o que você observou, Lúcio? Se confirma essa expectativa ou essa menor expectativa para a safra?
Olha, nós já estamos trabalhando com isso, tá? Nós imaginávamos estar trabalhando este ano aí com em torno de 6 milhões de sacas de café. Já estamos preparando a nossa estrutura para trabalhar com 5 milhões e 400 mil sacas, tá? Sendo 4 milhões e 200 mil sacas de cooperados e mais 1 milhão e 200 mil sacas de compras de terceiros. Então, é o que a gente está vendo, é o que a gente está observando no dia a dia. nas conversas com os produtores, dificilmente a gente encontra alguém que vai produzir mais café que 2016, que realmente foi até agora para a Arábica, foi a melhor safra que nós tivemos.
E o que mudou do final do ano passado para cá, Lúcio? O que aconteceu?
Nós tivemos uma florada muito boa, só que logo após a florada, em diversas regiões brasileiras, nós tivemos uma seca bastante forte, faltou bastante água, então o pegamento da florada foi muito foi aquém das expectativas iniciais. Então, isso que mudou bastante. Tá?
Uma perda na florada, principalmente, então?
Na florada. Tá? Nós tivemos uma falta de pegamento da florada.
E depois disso, o café veio bem? Tem boa granação? O que a gente pode esperar em termos de qualidade, Lúcio?
Veio bem, está indo tranquilo. A única coisa é que nós tivemos aí uma falta muito grande de chuva em abril e esse início de maio, tá? E o amadurecimento do café ficou paralisado. Então, nós ainda estamos com muito café verde. Ontem mesmo eu vi algumas fotografias de alguns produtores colhendo café muito verde. Esse café verde ele vai competir com o café Conilon. E esses produtores que se aventurarem a colher café muito verde, ele vai ter um prejuízo considerável, porque ele vai estar competindo com a produção de Conilon, que os preços estão muito depreciados, e como a safra do Conilon deve ser maior, o produtor do Conilon dificilmente faz futuro, então ele vai ter que colher e vender, provavelmente nós vamos ter uma depreciação bastante forte dos preços dos arábicas destinado ao consumo interno, que ele vai estar competindo com o Conilon. Então, o produtor tem que tomar cuidado, tem que caprichar mesmo, tem que colher café cada dia com mais carinho, mesmo que os preços não estejam muito, muito compensadores, mas é a forma dele agregar um pouco mais de valor na sua produção.
Ô Lúcio, então isso é um alerta para o produtor que está nos ouvindo nesse momento, atenção com o ponto de colheita?
Muita atenção, tá? É uma coisa que a gente frisa muito, às vezes a pessoa se desanima, fala, tá perdido, eu vou continuar, só que muitas coisas podem mudar, nós estamos com o tempo muito seco, para ele guardar um café fino, a tendência da valorização é muito maior do que do café mais baixo. O que aconteceu nos últimos 3 anos com a seca no Espírito Santo não deve se repetir tão cedo. Então, o produtor tem que se preocupar em produzir qualidade, tem que se preocupar em produzir cereja descascada. Hoje mesmo nós tivemos uma visita importante do pessoal da Starbucks aqui na Coxupé, e eles têm dito muito para a gente que a demanda cresce realmente no cereja descascado, no café fino. Então, eu peço encarecidamente para os produtores, caprichem na qualidade, que qualidade recebe prêmio. Tá? O café depreciado, o prejuízo dele é grande.
E isso que você está falando é importante, porque o café especial ele tem um diferencial e o café de menor qualidade ele vai concorrer com o Conilon esse ano. Então, são dois extremos aí que o produtor precisa ter cuidado para não diminuir a média de renda dele, né, Lúcio?
Perfeito, perfeito. Um café hoje, uma bica boa hoje vale 450. Um café destinado ao consumo vai valer de 300 a 320. Então, o prejuízo é R$120 por saco para um custo de produção igual. Então, ele sai do empate ou até de um pequeno prejuízo, ele sai com um grande prejuízo. Então, o produtor tem que tomar cuidado, ele tem que caprichar. E produto bom sempre tem comprador. Um produto um pouco mais... um pouco inferior, ele corre o risco de não achar tomador. Eu brinco muito que se você for no açougue à tarde, dificilmente você acha filé mignon, acha uma boa alcatra. Por quê? A carne boa, todo mundo quer comprar rapidamente. Se você for na feira, os bons produtos saíram às 8h30 da manhã, já não tem mais nada, quase nada para você comprar, porque as pessoas querem, levantam de manhã para comprar o bom produto. Então, o café acontece a mesma coisa. Os bons compradores, que gostam, pagam um preço melhor para um bom produto e vão deixando o produto um pouco inferior para outros que geralmente querem pagar menos.
E o Lúcio lembrou muito bem que, né, nos anos anteriores, essa diferença entre o café especial e o café de menor qualidade era menor em função da falta do Conilon. Então tinha demanda por esse tipo de café. Esse ano, tudo indica, não vai ter, né, Lúcio? Tem a concorrência aí do Conilon, né?
Exatamente, tá? Então, produtor, fique de olho vivo, capricha na colheita, capricha na formação dos seus lotes, tá? Deixa os talhões madurarem melhor, porque café verde, café bebendo mal esse ano, o deságio vai ser grande. Eu posso afiançar para vocês que vai ser coisa de R$120 a R$150 por saca de café, tá? Então, o capricho, a melhoria da qualidade é super importante, tá? Se aquele produtor que tem cereja descascada, então ele pode considerar aí quase R$200 de diferença do café de cereja descascado com consumo interno. Então, é extremamente importante que ele capriche bastante na qualidade, tá? Olho vivo na qualidade é uma coisa que a gente praticamente não se preocupou nos últimos 3 anos.
Muito bem. Ô Lúcio, agora, qual a expectativa sua em relação aos preços? Podemos ter aí uma reação diante dessa possível mudança de expectativa do mercado na hora que efetivamente esse café que está sendo colhido agora chegar no mercado?
Olha, eu acredito que essa mudança de expectativa vai demorar muito, sabe?
Ah, é?
Eu não acredito nessa mudança de expectativa tão rápida. Para falar bem a verdade, eu acredito nessa mudança de expectativa só de outubro em diante, tá certo? Porque ele vai começar a ver uma possibilidade de safra em 19, um pouco abaixo dessa de 18, então isso daí pode mexer no mercado. Eu acho que, por enquanto, as pessoas estão bastante confortáveis, o torrador lá fora, ele está empurrando com a barriga para comprar o mais tarde possível, os dealers a mesma coisa, o pessoal está muito comprado em papel em Nova York, mas poucos contratos de físico feito. Então, eu acho que nós estamos numa conjuntura que, infelizmente, ela não é benigna, tá? Ela é uma conjuntura bastante complicada. Eu acho que nós vamos ter os próximos, o restante de maio, junho, julho, agosto e setembro, ainda um mercado bem claudicante, um mercado chato, a não ser que a gente tenha uma onda de frio forte. Caso contrário, nós vamos ter um mercado bastante é o mais do mesmo que a gente tem visto nesses últimos 6 meses, tá?
E a gente vê pelo próprio comportamento de preço lá em Nova York, né? Semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, chegou a trabalhar acima dos 120 centavos, hoje já voltou para baixo dos 120, né? 117 agora.
Exatamente, tá? Então, nós chegamos o dezembro, Nova York, o número que chegou a 128,50, tá? E hoje está trabalhando 120, 124, 100 e por aí. É. Então, realmente anda um mercado muito chato, tá? É a expressão que a melhor expressão que eu tenho para falar. O bom do que a gente tem visto de mercado é uma coisa bastante interessante, que os nossos produtores de café, de uma forma geral, têm escutado muito o que a gente fala ao longo desses últimos anos, que é participar dos bons momentos e trabalhar vendendo bastante nos momentos que o mercado fica bom. E na última semana de abril e na primeira semana de maio, o pessoal teve um comportamento exemplar. Quase todo mundo fez futuro, quase todo mundo vendeu uma parte do físico, recompôs o caixa. Então, o pessoal tem cuidado bastante da administração, da comercialização deles, dos produtores, e com isso daí ele fortalece o mercado. Tá? É a única forma, a única defesa que ele tem para não deixar esse mercado cair muito.
Ô Lúcio, mas o volume que o Brasil está produzindo aí, em se confirmando esses 55 a 58 milhões, que é o que a Conab está prevendo, é suficiente para atender a demanda? Eu pergunto isso porque já não temos mais estoque, né, Lúcio? Não dá para esperar contar com estoque aqui no Brasil, né?
Perfeito. Exatamente isso daí é que me deixa bastante incomodado, tá certo? Nós estamos, assim, sem estoque. A produção é muito, se você considerar aí 20, 20 e poucos milhões de consumo interno, mais 30, 35 milhões de sacas de exportação, da necessidade de exportação brasileira, entre solúvel e verde, isso, a produção é muito justa, mas mesmo assim ela tem pressionado o mercado. Tá? O que o mercado, o que o pessoal anda achando é que o produtor brasileiro está descapitalizado, o produtor brasileiro não sabe vender café, que o produtor brasileiro vai colher café, vai ter uma despesa muito grande, vai ter que vender a qualquer preço. Então, na realidade, é uma informação muito fora da realidade da situação hoje que o produtor se encontra, tá? Eu acompanho os balanços das cooperativas de crédito, a gente viu um nível de depósito de dinheiro bastante importante, então mostrando que o produtor está capitalizado, vemos as vendas futuras, os barter que o pessoal fazem para poder não precisar de pagar, correr para vender café, para pagar financiamentos. Então, as informações que eu tenho da situação do produtor é completamente diferente das informações que o pessoal lá de fora traz. Então, isso daí é por isso que eu continuo pedindo para que os produtores, nos bons momentos, participem e façam os bons negócios, para que ele não fique, continue forte, tá? Não perca essa situação boa que ele se encontra.
Quer dizer, não é aquele produtor apavorado que chegava à safra, tinha que vender a qualquer preço para fazer o caixa para pagar as contas, né, Lúcio?
Isso é coisa do passado, tá? Isso é só quem não tem acompanhado a vida do produtor atualmente é que ainda acredita nisso. Eu conversei com muita gente lá no Guarujá, no seminário, e falei: olha, gente, vocês estão completamente por fora da situação e do comportamento do produtor, tá? Vocês não conhecem mais o produtor brasileiro. Além disso, nas safras hoje a gente não gasta muito dinheiro, tá? Porque antigamente a gente contratava aquele monte de gente para colher café, e toda semana tinha que pagar aquele monte de gente. Hoje não, hoje a maioria tem máquina, a maioria tem uma semi-mecanização, que são as maquininhas de derrissar café. Então, o gasto nosso com as despesas de colheita caiu consideravelmente.
Muito bem. E isso aí dá uma tranquilidade para o produtor não sair vendendo a qualquer preço na Bacia das Almas.
Exatamente, tá? O único que pode nos ajudar a controlar o mercado é o produtor, tá? O mercado está na mão dele.
É isso aí. Dica do Lúcio Dias, superintendente comercial da Colchupé, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho das expectativas para esta safra que começa a ser colhida lá no sul de Minas e também em outras regiões do país. Meu caro Lúcio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Eu que agradeço, e quando precisar, estou aqui.
Um abraço para você, meu
Abraço para
amigo.
todos.
Tá aí, Lúcio Dias, superintendente comercial da Cochupé, conversando com a gente, falando um pouquinho do mercado e das expectativas com a entrada da safra. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mas deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, o andamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um mercado pressionado. Chicago, não, Nova York, desculpe. A gente está vendo na tela o café BMF, daqui a pouquinho a gente vai ver o Nova York também. Muito bem. Tá aí então, café Nova York na tela, o maio 115,25 centavos de dólar por libra peso, 105 pontos de queda. O julho caindo mais. Na verdade, esse café de maio já não é mais referência, já nem está tendo mais negócio. Você pode verificar pelo horário da negociação aqui. Mas o julho é o contrato mais ativo, 117,90 centavos de dólar por libra peso, uma queda aí de 150 pontos. Setembro, 120,15, caindo 155 pontos. E o dezembro, 123,60, caindo 160 pontos. Esse é o café Nova York. Vamos ao café na BMF. Para setembro, 144,50, seguindo aí essa tendência negativa dos preços, 1,1% de baixa, e o dezembro, 145 dólares e 80 centes por saco, uma queda de 0,85%. Muito bem, são os números do café, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.